Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
O sistema de franquias é um dos modelos mais vantajosos para quem quer ingressar no mundo dos negócios. A praticidade de trabalhar com a marca já conhecida no mercado, custos de instalação melhor planejados e o apoio do franqueador estão entre os principais fatores que conferem segurança a quem está investindo. O faturamento desse ramo aqui no Nordeste atingiu 14,6%, superando a média nacional de 10,7%, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Franchise, ABF. As novidades e outras informações sobre o setor vão ser apresentadas na Expo Franquias Nordeste, que começa amanhã no Rio Mar Recife, onde também vai ser realizado o Congresso de Franquias e Varejo da ABF. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre orientações para os interessados em iniciar ou expandir empreendimentos e falar também a respeito desse evento importantíssimo. Por isso, nós agradecemos a presença no nosso debate hoje do diretor de comunicação e de marketing da Associação Brasileira de Franchising, ABF, Rodrigo Abreu. Diretor Rodrigo Abreu, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um prazer estar com vocês. Contem comigo.
Muito obrigado. A gente recebe também a diretora da Insight, Feiras e Negócios, Tatiana Menezes. Diretora Tatiana, seja bem-vinda também. Bom dia para a senhora.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. E aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar também com o jornalista titular da coluna JC Negócios do Jornal do Comércio, Fernando Castilho, para ajudar o nosso ouvinte a entender melhor e trazer números também a respeito desse mercado de franquias no Brasil e especificamente aqui em Pernambuco. Bom dia, Fernando Castilho.
Bom dia, Wagner. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tatiana. Bom dia, presidente.
Bom, vamos começar nossa conversa com o diretor Rodrigo Abreu, porque nós temos dados importantes do setor de franquias, que teve um faturamento no Brasil passando de 167 bilhões de reais em 2020 para 185 bilhões em 2021, um crescimento nominal de 10,7%, dados que foram divulgados no mês passado pela Associação Brasileira de Franchising, mostrando aí a força desse setor. Lembrando que estamos ainda num período de pandemia, onde tivemos muitas mudanças na economia, com muita gente perdendo o emprego e, claro, alguns aproveitando, por exemplo, indenizações para abrir o seu próprio negócio e caminhando para o setor de franquias. Que, como disse o diretor Rodrigo, é um setor que entrega ao franqueado a força de uma marca e a experiência de quem já está no mercado atuando há algum tempo. Mas qual a relação que o senhor faz inicialmente entre esse momento que eu citei de crise econômica durante a pandemia e a migração de pessoas que tinham lá sua carteira assinada e hoje atuam como empreendedores no setor de franquias?
Eu creio que quando fazemos a conexão com a crise e esse cenário que você fala, o que a gente traz? Existem empreendedores que são empreendedores, natos empreendedores, existem empreendedores que estão buscando oportunidades e existe, naturalmente, nessas épocas, os empreendedores por necessidades. Porque ao sair do emprego, a ter uma rescisão, para ter um capital, ele vai precisar ter novamente uma receita para frente. E aí vem a necessidade de empreender. E aí o sistema de franquias, ele entra como um grande ativo, porque ele ajuda a preparar, a ensinar esse empreendedor que tinha uma qualificação, muitas vezes uma especialidade na empresa, a ter uma visão do dia a dia, de todas as funções que o empresário precisa executar. Então, dessa forma que é um cenário de explanação inicial para você.
Uhum. Qual é o momento que chama mais atenção do setor de franquias quando ele lida com um interessado em abrir o negócio? Quais são as dificuldades iniciais? Quais são, digamos assim, as desconfianças de quem procura o setor de franquias com a intenção de investir em um negócio?
Eu creio que a primeira desconfiança está no desconhecimento do dia a dia de um empreendedor, do dia a dia de quem está à frente de um negócio. Essa é a primeira, vamos dizer, barreira que tem. Uhum. Depois disso, vem a identificação de qual é o melhor setor para ele investir. Né? Eu, tradicionalmente, como a minha carreira é toda no sistema de franquias, eu costumo ouvir, quando me perguntam, Rodrigo, o que está dando dinheiro? E a resposta é muito simples, tudo dá dinheiro e tudo se perde dinheiro, depende de como você administrar. Então, entender qual é o setor que se identifica com ele, depois entender qual é a marca que se identifica com ele, e todos os papéis, todos os passos para se abrir o negócio são os primeiros medos que surgem, os receios que surgem na hora de empreender.
Uhum. Agora, Tatiana Menezes, você é diretora da empresa que promove a Feira Expo Franquias do Nordeste. Eu queria que você falasse inicialmente para o nosso ouvinte como é a movimentação de pessoas interessadas nesse tipo de evento. E o que é que você observa, características dessas pessoas? De fato, estamos diante de um cenário diferente de anos anteriores, de épocas anteriores. Hoje estamos ali atendendo pessoas que estão mudando de fato o seu foco de vida, o seu foco de atuação, o seu foco de trabalho.
Bem, essa feira ela nasceu no ano de 2020. E o segundo dia de feira foi o primeiro caso de Covid aqui no Recife. Uhum. A gente viu uma movimentação bem intensa já na primeira edição, haja vista que fazia mais de 4 ou 5 anos que não se tinha feira de franquia aqui na região Nordeste, né? Especialmente franquia de uma feira de grande porte, né? Mais de 80 marcas já pode considerar que é uma feira relativamente, né, grande. Então, já existia essa necessidade muito grande das pessoas de terem acesso, de conhecerem, né, essas franquias pessoalmente. Hoje a gente usa muito a internet para poder ter acesso às informações, mas o face-to-face, o presencial, o encontro com o dono da franquia, onde ele pode explanar todos os detalhes de business plan, do retorno sobre investimento daquela franquia, isso só se faz em feira. Né? Então, a gente teve a seguinte característica. Em 2020, a gente já teve muita gente visitando, mesmo o segundo dia de feira sendo o primeiro caso de Covid aqui no Recife. E ela foi a última feira que aconteceu aqui no Recife antes de tudo fechar. Né? E ela foi também a primeira feira a abrir o setor de feiras de negócios no Brasil. É interessante esse dado. E graças ao governo de Pernambuco, obviamente, que autorizou um protocolo de setor de feiras que atrela o setor de feiras de negócios ao setor de shopping center. Então, isso facilitou para a gente, né, para que a gente conseguisse realizar essa feira. E aconteceu a primeira edição, então, de feira no Brasil e lotou. Foi a edição de 2021, por incrível que pareça, em plena pandemia, teve mais gente do que em 2020 ainda. Uhum. Então, isso mostra que realmente as pessoas estão buscando por isso. Né? As pessoas querem um negócio seguro, né? Como bem colocou o Rodrigo aqui, esse suporte que é dado, né? Esse apoio que é dado do franqueado ao franqueador, né? Essa segurança que é dado, você sabe onde você está investindo o seu recurso. Então, eu acho que, eu acredito, né, que o sucesso realmente dessa feira, nesses últimos 2 anos, que nasceu na pandemia e continua na pandemia, uhum, é devido a isso.
Ô, Tatiana, já é possível falar em índice de sucesso, digamos assim, ou seja, de uma quantidade X de pessoas que frequentam a feira e de um determinado percentual que entram na feira, conhecem o negócio, fecham o negócio e hoje talvez volte à feira para agradecer ou para ver outra oportunidade. Existe esse dado?
Eu vou lhe falar no índice que em 2021 a gente passou uma ficha de renovação de expositores e 100% dos expositores disseram que iriam retornar em 2021. Todos eles comercializaram, sim, alguma franquia. A gente tem case aqui, por exemplo, de franquias que não tinha nenhuma loja aqui no Recife e hoje já estão em todos os shoppings, com 6 lojas aqui, só no Recife, fora os outros estados do Nordeste, né, estão em vários também. Então, assim, são vários cases de marcas que existiam no Brasil inteiro e que hoje a gente pode enxergá-las na região Nordeste. Você passa pelos shoppings e começa a ver, esse aqui era o expositor que estava lá e abriu aqui, não existia esse tipo de produto, esse tipo de serviço aqui na região Nordeste. Uhum. Isso é uma das coisas que uma feira de negócios traz para um destino, né? Então, a região Nordeste consegue trazer outros tipos de serviços, de produtos que não tinham antes, que são essas franquias, né? Então, inclusive, até na própria pandemia, quando os shoppings começaram a reabrir, a gente começava a observar, essa loja daqui foi comprada lá, né? A franquia foi comprada lá na feira, essa daqui também foi, é bem interessante isso, né? A nossa empresa, a Insight, é a empresa que a gente, o slogan da gente é conectando pessoas, gerando negócios. E é exatamente isso que a feira vai acontecer, que vai acontecer de 24 a 26 de março agora, nos próximos 3 dias, vai fazer.
O Castilho, eu queria que você trouxesse a sua percepção a respeito desse mercado, e claro, do empreendedor que entra no mercado de franquias, porque eu tenho a impressão que o setor de franquias funciona como uma escola de empresários.
É verdade. Né?
Porque às vezes a pessoa recebe o dinheiro de indenização ali, aí pensa, não, agora eu vou ter que abrir um negócio que eu não tenho mais possibilidade de colocação no mercado e vou trabalhar para mim mesmo. E vai de forma empírica, né? Vai por instinto. Não, vou abrir uma lojinha aqui no comércio, porque aqui bacana, tem muita gente, eu vou vender aquilo que eu gosto de vender, trabalhar com determinado produto. E quando ele parte para uma franquia, ele vê que aquela orientação que ele tinha, naturalmente, por instinto até, às vezes fica ali de lado, porque a franquia trabalha com pesquisa, com dados, com informação. Ele diz, não, você não vai abrir sua loja aqui, você vai abrir em determinado bairro, porque tem um público assim, determinado público, determinado perfil. É outra história. Mas o que é que você tem de dados de informação desse setor, Castilho?
Bom, eu queria fazer um comentário, antes de fazer uma pergunta ao Rodrigo, um comentário sobre essa percepção que Tatiana teve de fazer feira de franquia dentro de shopping. Eu acho que as coisas, como se diz, nada acontece por acaso. Talvez o melhor lugar para se fazer uma feira de shopping, eu acho que a Insight marca uma posição muito forte, porque certamente talvez o melhor lugar para se fazer uma feira de franquia seja um shopping. Por quê? Porque você está vendo um exemplo prático. O cara sai dali e vê. É diferente de você fazer no outro ambiente, num centro comercial. Então, acho que a decisão da companhia de Tatiana de fazer dentro de um shopping se mostrou bastante interessante e bastante lógica, porque o cara está ali e faz alguma coisa. Não é à toa que teve isso. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Rodrigo, que eu ouço muito e é muito comum, essa angústia do empresário, né, ou do o cara, o sujeito que quer ser empresário, né, ele está com dinheiro e acha que vai ficar rico fazendo uma franquia. E eu conheço alguns franqueadores que dizem a primeira coisa é o seguinte: primeiro eu preciso conversar com você, saber o que você quer. E uma pergunta fundamental que eu queria saber se ainda vale, Rodrigo. A pergunta que faz é: você está disposto a entrar de cabeça nesse negócio? Porque eu posso ser o dono da franquia, mas você vai ser o dono da sua loja. E as empresas crescem a partir do olhar do dono. Isso é verdadeiro? É isso que se pratica? Porque é aquela história. Franquia não é um investimento de capital que você contrata um assessor, põe seu dinheiro e ele te entrega um resultado. Isso é verdade?
É muito verdade, Fernando. Obrigado pela pergunta. E o que é interessante colocar? O olho do dono engorda o porco. É aquela uma frase tradicional. E quando a gente pensa da pessoa que vem do mercado corporativo e investe numa franquia, num negócio próprio, de um dia para o outro, ele passa a não ter mais o seu 13º, ele passa a não ter mais as suas férias, ele passa a ser, quando vai empreender num shopping center, vai trabalhar sábado, domingo, feriado e uma série de... Então, a rotina, muitas vezes, de uma pessoa no mundo corporativo muda quando você se torna empresário. Isso tem que estar junto com a capacidade de correr o risco de empreender. Isso tem que estar muito bem definido na sua cabeça. Eu acho que tá super coerente a sua pergunta e esse cenário faz sentido, sim.
Eu queria saber de Rodrigo Abreu agora, como é que funciona o processo inverso, Rodrigo? Porque a gente vê hoje uma grande marca espalhada pelo Brasil todo e você tem interesse em investir numa franquia e você olha aquela grande marca, né? E às vezes, por ansiedade, acha que o R$1 que você coloca naquela marca amanhã já vai se transformar em R$2. E tem um processo aí que você precisa, evidentemente, aguardar, ter paciência para que seu retorno invista. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, seu retorno aconteça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que toda grande marca já foi uma pequena lojinha e foi construindo a sua marca, né? Então, para quem tem sua lojinha aqui, por exemplo, de sucesso, que abriu em um bairro, abriu em outro, e está pensando em franquear esta marca, quais são os passos, Rodrigo?
Bom, hoje no Brasil a gente tem cerca de 3 mil franqueadores, ou seja, muitas histórias começaram como essa que você falou, e é natural. Essa busca quando você quer crescer a sua empresa pelo sistema de franquias. Primeira coisa é fazer um estudo de franqueabilidade, tá? Que é onde você faz, porque uma coisa é você operar uma loja própria, outra coisa é você operar através de um franqueado. Quando você faz estudo de franqueabilidade, você precisa, além de fazer os estudos, buscar, estudar as questões financeiras de uma unidade independente, franqueada, você também tem que fazer estudos com relação à logística do teu produto ou do serviço, você tem que fazer a manualização dos seus processos, porque você vai vender, quando você for franquear, o que você vai vender basicamente, de uma forma muito resumida? Marca, você vai vender suporte através de sistemas operacionais e depois transferência de know-how, que você vai dar treinamento constante. O que o franqueado vai buscar de você é isso. Então você precisa fazer a franqueabilidade e depois formatar a franquia, para aí sim começar a buscar franqueados. Outra parte que é importante destacar é que você tem a segurança que o seu negócio está, que ele está maduro para ser expandido, porque você vai naturalmente, quando você estiver conversando com franqueados, muitas oportunidades você vai estar lidando com o dinheiro da vida da pessoa. A pessoa está apostando na sua empresa. Então, ter uma responsabilidade depois no crescimento é extremamente importante.
Existe uma rigidez, Rodrigo, na lida ou na relação do franqueado com o franqueador ou do franqueador para o franqueado? Ou seja, o franqueador entrega ali um modelo, né, um modelo para o franqueado e diz, você tem que seguir essa linha aqui. Ou existe flexibilidade nessa relação?
O que nós temos no Brasil, a gente tem uma lei de sistema de franquias. E o que o franqueador precisa é a primeira coisa que ele formata, depois dos manuais, chama-se circular de oferta de franquias. O que tem nessa circular? É onde eu digo a você e aos candidatos quais são as regras do nosso negócio, como que a gente vai operar. Isso não diz, então, que tem uma rigidez na operação. Que existe ali são as regras, o que você pode fazer com a marca, como você faz o marketing local, de quem você compra os produtos, os serviços, quanto você vai pagar de taxas, seja de franquia inicial, de royalties, de fundo de propaganda, quais são as regras com relação a treinamentos. Então, eu não diria que o sistema é rígido, o que o sistema tem é uma legislação e regras que são combinadas entre o franqueador e o franqueado antes da decisão de entrar no negócio.
Fernando Castilho.
Tatiana, tem uma coisa que me chama a atenção nessa feira, que é o potencial do negócio que ela gera. Mas eu tenho uma curiosidade para você saber, já que você faz 3 feiras já com esse formato, como é que está acontecendo os contatos de franqueados pernambucanos, franqueados do Nordeste. Qual é o percentual, né? O que é que essa feira tem aí de Nordeste, o que é que essa feira tem de Pernambuco? É um estado que está oferecendo boas oportunidades para interessados em franquias?
Castilho, o público da gente de visitação, em média, dá 60% de Pernambuco e 40% dos outros estados, tá? A gente vem trabalhando fortemente para atrair cada vez mais público de todos os estados do Nordeste e também dos estados do Norte. Mas percebemos, nos últimos 3 anos, a abertura de várias franquias em outros estados do Nordeste também, não somente em Pernambuco. Mas Pernambuco, sem dúvida nenhuma, é quem está recebendo a grande maioria dessas franquias que estão vindo para cá. Inclusive, nós estamos fazendo agora uma pesquisa com os expositores para perguntar se a próxima edição da FM eles gostariam que fosse em Pernambuco ou em outro estado, porque tem muitos expositores que já acompanham a gente desde a primeira edição e já ocuparam os principais shoppings dos estados daqui da região Nordeste. Então, especialmente em Pernambuco. Então, eles gostariam que a gente realizasse essa feira onde? Né? Então, tem outros destinos que estão sendo levantados, especialmente Ceará e Bahia, estão pedindo que a gente leve a FN para esses estados. Então, para você ver, o mercado de franquia ainda tem muito o que crescer aqui no Brasil. Acho que o Rodrigo pode até falar um pouquinho sobre isso.
E quanto à presença?
Mas existe ainda essa carência muito grande por muitas marcas que existem. São mais de 3 mil marcas, como ele bem colocou aqui. Né? Na FN a gente tem um pouquinho mais de 80 marcas aqui. Então, imagina a quantidade de marcas que a gente ainda não tem essa pujança aí, ainda tem esse quadro em branco para ser pintado aqui em toda a região Nordeste, né?
E o movimento de franqueadores pernambucanos e nordestinos, eles estão nessa feira e eles estão, porque certamente vêm as grandes, mas como é que você identifica? Tem gente de Pernambuco e gente aqui da Paraíba, de Alagoas, franquias que estão nessa feira, que estão também querendo crescer. Por exemplo, como é a presença de franquias pernambucanas? Você consegue mapear?
Sim, até porque a gente tem um grande apoio do Sebrae Pernambuco, que apoia todos os franqueadores, especialmente quem é micro e pequena empresa aqui de Pernambuco, né? Então, a gente tem aproximadamente 150 metros aí, que dá mais ou menos 20, 25 empresas daqui de Pernambuco, que são franquias.
Bem interessante, né? Significa que empresas de Pernambuco tá conseguindo gerar isso. Uhum. Eu tinha uma colocação para o Rodrigo, que é o seguinte, o Nordeste, como Tatiana diz, é um quadro em branco para se perceber, mas isso não quer dizer que o modelo ou formato, né, seja aplicável, porque o Nordeste é diferente do Norte, o Norte é diferente do Centro-Oeste, o Centro-Oeste é diferente do Sudeste, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Sul. Qual é a percepção que você acha da questão da região Nordeste? Quem é que tem mais chance de, com o seu modelo nacional, ocupar o Nordeste? Você consegue identificar setores que estão vindo para cá e se dando bem porque perceberam essa questão cultural? Ou isso é um modelo padrão que chegou, colocou, funciona?
Castilho, vamos imaginar assim, uma dos motivos que uma franquia cresce, quando ela cresce regionalmente, nacionalmente, globalmente, é o poder dela de se regionalizar. Tá? Então, uma das perguntas anteriores sobre a rigidez, a gente tem regionalização da forma de se comunicar, muitas vezes tem a regionalização do produto, do serviço, do jeito de falar com o consumidor. O Nordeste, os estados do Nordeste, eles têm um potencial incrível de crescimento, porque o Pernambuco é um exemplo de que não se resume a Recife. A quantidade de cidades grandes, de cidades de potencial de consumo que tem no estado, incentiva que muitos franqueadores vão para a região. Outros estados têm uma característica também muito parecida com esse potencial de internalização. E aí, o desafio que o franqueador passa a ter, dependendo do setor que ele atua, está na questão de logística. Como que ele fornece os produtos dele, como que ele dá, e mesmo como ele dá suporte, como ele visita as unidades dele. Então, essa questão de regionalização é importante. Eu perdi aqui, perdão, a última parte da pergunta.
Não, era exatamente isso, sobre como é que você vai ocupar o Nordeste a partir das suas culturas. O Nordeste tem uma cultura diferente, o Norte tem. E aí, como é que você... Quais são as dicas, qual é o comportamento dos franqueadores em relação a isso? Você respondeu, mas eu acho que tem algumas coisas. Por exemplo, o sujeito precisa entender a cultura e se aproveitar dela, se apropriar. É isso que tem que fazer? Eu estou falando do franqueador.
Eu tenho muita experiência, muitos exemplos reais de acertos e erros que eu cometi em expansão regional. E eu costumava, vou contar um caso bem antigo de uma rede até conceituada, onde a gente, na área de lavanderias, por exemplo, de que a gente inicialmente achava que edredom, por exemplo, não era uma coisa que se lavava no Nordeste, porque é mais quente. E quando você vai estudar a regionalização, você vai ver que o edredom é usado como proteção de cama e é muito mais lavado, muitas vezes, do que no Sudeste ou no Sul, onde tem frio. Então, assim, você tem que conhecer a região e você tem que passar, inclusive, até adaptar, muitas vezes, o seu vocabulário, o nome do seu, eventualmente, de um prato, de uma alimentação, tem que ser pensado. Regionalização é indispensável. Trazendo até uma visão do franchise geral, é como se você pensasse global, mas agisse local. Esse é um dos princípios para você conseguir crescer globalmente em qualquer rede de franquias.
E eu queria ainda pegar nessa questão da regionalização, Rodrigo, porque há também um hábito, até nosso aqui no Nordeste também, de vender o Nordeste como um bloco. E há diferenças no Nordeste, né? Se você pegar, por exemplo, a Bahia e comparar com o Maranhão, é uma realidade totalmente diferente. É. Eu falei da Bahia, perfeito, que é o maior PIB do Nordeste, o segundo maior PIB é Pernambuco, e talvez você tenha encontrado esses números que você citou agora há pouco. Então, como tratar essas diferenças regionais dentro da mesma região? Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Piauí?
Eu vou tentar te responder usando São Paulo como exemplo, mas para entender o meu raciocínio. A cidade de São Paulo, você tem que entender bairro a bairro, porque os costumes das pessoas, até se é um bairro que você tem pessoas de mais idade ou mais jovens, se você está próximo à universidade, se você não está próximo à universidade, se você é um bairro que as pessoas andam, se elas caminham ou se elas ficam majoritariamente de carro, se tem bom lugar para estacionar. Ou seja, tentei trazer esse exercício para você para mostrar. A gente tem que entender a cidade também. Recife não é igual de um bairro para outro. Aliás, o consumo, um consumidor do shopping é diferente do consumidor de rua, que é diferente do consumidor de loja de postos de conveniência. Então, se você. O que você não pode quando você faz esse tipo de regionalização é perder o DNA da sua marca, a identidade da sua marca, a cultura da sua marca. Mas regionalização não impacta nisso. Só pra, e a experiência, a empresa que eu trabalho, a franqueadora que eu trabalho, ela é de um grupo que está presente em 55 países. Então, se a gente não imaginar que a Ásia, que o Brasil, que os Estados Unidos ou que a Europa é diferente dentro da Europa, é a mesma coisa, no princípio. Então, pensa sempre localmente aonde está o seu consumidor.
Tatiana, eu queria uma curiosidade minha de jornalista e a partida pegando essa semana que nós tivemos a comemoração ao dia contra o racismo, né? Eu queria saber o seguinte, como é que está aí nessa feira a presença da mulher, né? Seja franqueadora, seja franqueada, e se você consegue identificar procura de pessoas negras em franquias e em negócios que empodere a comunidade negra, né, como um grande negócio, que é um potencial maravilhoso. São mais de quase 15%, né, das mulheres são consumidoras, né, de produtos e é a grande consumidora. Você consegue identificar essa questão da mulher dentro dessa sua feira e na questão da mulher negra ou do empreendedor negro? A gente pode falar um pouco disso? Você conseguiu captar isso?
Tem um dado interessante nas pesquisas que realizamos, que por incrível que pareça, a gente tem um público um pouco maior feminino de visitantes da Feira FN ainda do que masculino, né? Cerca de 56% do público da visitante da FN 2021 foi o público feminino, o que a gente fica muito feliz, né? Assim, muita gente querendo realmente abrir um novo negócio, né? A gente sabe a realidade do que aconteceu na pandemia, muita gente também foi demitida, recebeu algum recurso, quer investir em algo que seja mais seguro. Então, não sei se foi em relação a isso que teve esse crescimento. A gente teve um crescimento de realmente do público feminino de 2020 em relação a 2021 em relação a 2020, né? E isso me deixa muito feliz como mulher, de verdade, porque a gente começa a ver inserção realmente de mulheres empreendedoras no mercado, né? E no mercado que é seguro, um mercado que confesso que até eu entrei nele há 2 anos atrás, em plena pandemia. Eu também tenho uma franquia, sou franqueada de uma franquia, e assim, foi muito feliz, inclusive, com esse investimento, que foi um investimento que fizemos para diversificar o negócio, e comecei a perceber claramente que, não sei se porque existe um ramo que está crescendo muito, um setor que está crescendo muito nessa área de franquias, que é o setor de estética. Então, que não existe muito atrelado isso à mulher, né? Então, o setor de estética, nos últimos dados apresentados pela BF, foi o que mais cresceu e que vem crescendo, acho que nos últimos 2 anos, né? Antes era o setor da alimentação, agora é o setor de estética e saúde. Então, talvez em relação a isso que a gente está tendo tanta presença feminina, né? Enfim, eu acho que cada vez mais essa diferença está sendo diminuída e a gente está percebendo menos. Isso é uma vitória muito grande para o público feminino, sem dúvida nenhuma, Castilho.
É mais difícil vender stand para franqueadora mulher do que para homem? Elas exigem mais detalhes, querem a relação custo-benefício. Como é que é essa sua relação com franqueadoras lideradas por mulheres?
Eu acho que em relação a isso não existe muita diferença, não. O que existe são mais personalidades, na verdade. E personalidades é da pessoa, não é do gênero, né? Então, assim, a gente tem um trabalho, como você conhece aí, muito humanizado, assim, de conhecer o cliente da gente, de chegar perto, de ajudar e tudo isso. E, assim, eu acho que com essa humanização não tem muito a questão de homem ou mulher. Eu acho que existe muito personalidade mesmo, né? Mesmo das pessoas. Entendeu?
Tatiana...
Personalidade de cada um.
Em relação à preferência do cliente, do visitante da feira, ele já vai em mente com algum setor, por exemplo, alimentação...
Vai focado,
estética, como você citou, ou ele vai lá procurar alguma coisa e talvez se encontrar? Como é que você fala a respeito disso?
Excelente pergunta. Muita gente não sabe nem o que quer. Ah, eu quero abrir uma franquia porque é algo seguro, mas eu não sei nem para, né, o que eu vou abrir, de qual setor, enfim... O que é que nós produzimos para essas pessoas? Nós temos um catálogo de expositores, inclusive está disponível no nosso Instagram, Expo Franquias NE, é o Instagram. Se for um link lá, vai acessar esse catálogo. E esse catálogo, ele resume para o público visitante o que é a franquia e o valor mínimo de investimento. Isso facilita e coloca também qual é o setor. Então, a pessoa vai ali a pessoa vai ler resumidamente e vai clicar num botãozinho onde solicita o contato comercial dessas franquias. Então, geralmente se tem uma agenda prévia da feira e as pessoas vêm para a feira já com um olhar de onde gostaria de investir, qual a franquia que eles gostariam de conhecer presencialmente. Esse material facilita demais realmente a escolha de qual franquia que eles gostariam de tá, investindo seu recurso, né?
Na Expo Franquias Nordeste, a gente encontra franquias da maioria dos setores da economia do Brasil hoje, ou ainda temos algumas deficiências em alguns setores?
Veja, aqui na Expo Franquias Nordeste você vai encontrar educação, saúde, beleza, estética, né? Vai encontrar o setor de consultoria, finanças, enfim, eu não sei se
automotivo
me ajudar aqui.
Automotivo, tem?
Agora,
serviço e automotivo.
Que estão na feira, os setores.
Automotivo, citei aqui.
A grande maioria dos setores, sim, estão na feira. Os principais, com certeza.
Certo, muito bem.
Eu tenho uma pergunta para o Rodrigo sobre uma coisa que está sendo muito debatido hoje, que no questão do setor de alimentos, que é retaguarda, na verdade, que ele falou ali no começo, que é suprimento. E a gente sabe que o Brasil tem se revelado um excelente negócio para quem se propõe a ter uma franquia ou ter um negócio de dar suporte à franquia. Ou seja, aquele cara que entrega numa lanchonete todos os itens da lanchonete, entrega no restaurante todos os itens semanais do restaurante. Isso tem feito uma diferença muito grande, que é um modelo americano, um modelo europeu, mas no Brasil isso tem evoluído. Eu queria que o Rodrigo nos desse uma informação sobre como é que esse mercado, que a retaguarda, que o lojista às vezes só sabe quando entra na franquia e o consumidor não percebe, como é que está sendo esse mercado? É um mercado que está também crescendo junto com o setor de franquia.
Cresce, Castilho, e isso faz parte da estrutura que um franqueador tem de forma própria ou com parceiros ou com master franqueado na região, porque logística é indispensável. Quando você fala da área de alimentação, você pode alguns produtos serem transportados de outras regiões de forma congelada, dá um exemplo, mas é natural que você tenha que ter alguns produtos que são, dependendo da franquia, produtos que sejam frescos e que muitas vezes, em alguns casos, nem sejam fornecidos pela franqueadora. a própria franqueadora pode ter parceiros regionais, ou ela pode autorizar, seguindo padrões mínimos, para um consumo local, até incentivando uma comunidade local para que aquele empreendedor tenha alguns insumos que sejam frescos, ou até fazendo a conexão com a resposta anterior, ou até, de novo, alguns insumos que sejam de características regionais. Então, agora, logística para muitos setores é um dos grandes desafios que impede ou que acelera o crescimento numa cidade, numa região específica.
Está crescendo esse mercado de suporte às franquias de logística, como é que você analisa? Porque a sensação que a gente tem é que em algumas franquias você vê o mesmo distribuidor entregando material, mas a gente vê também no setor de confecções, né, grandes empresas que nasceram a partir desse suprimento, né? O sujeito é um transportador, mas ele não é um transportador comum, ele é um transportador que atende a, sei lá, 60, 80 franquias e com uma personalidade muito interessante. Esse é um novo negócio que o setor de franquia gerou, que já existe. Como é que você analisa isso no Brasil?
Logística, de uma forma geral, quando a gente pensa no setor de franquias, por que logística, assim, cada vez mais estruturado, com particularidades diferentes entre o setor de insumos para saúde e beleza, diferente para moda, diferente para alimentação, cada um tem uma característica muito próxima. Mas o setor de franquias, outra parte que impacta na área de logística, além dessa parte, Castilho, que você fala de insumos, é até mesmo a logística de suporte de um franqueador para ir visitar o franqueado, para ver se aquela operação está dentro de uns padrões ou para oferecer os treinamentos que sejam os que são dados localmente. Ou seja, você não pode amanhã imaginar que você vai sair expandindo de qualquer forma em lugares que você não vá ter a cobertura logística de insumos e a de suporte. Isso aqui é extremamente, assim, faz parte daquela parte que eu falei inicial do estudo de franqueabilidade e da estruturação. Então, é comum, isso pode acelerar ou impedir que um franqueador desenvolva a rede numa região específica. Então, sim, é área prioritária e está crescendo e cada vez mais estruturada, sim.
Bom, para fechar esse bloco, Tatiana, eu queria saber de você, você citou algumas vezes aqui a frase loja em shopping, algumas vezes. Eu queria saber se o frequentador da Expo Franquias Nordeste, ele já vai também com esse foco. Eu vou aqui frequentar porque eu quero abrir uma loja no shopping. Ou ele pensa também em abrir uma loja tradicional em rua?
Quem vier visitar a Feira FN pode não somente conhecer as franquias, mas o próprio grupo JCPM, que tem diversos shoppings aqui no Recife, não só em Recife, né, em vários lugares do Brasil, vai estar na feira também. Porque é muito importante também, na decisão de compra de uma franquia, você também já saber onde vai ter, onde você vai colocar, qual ponto que você vai colocar, se é o shopping, se é a loja de rua. Isso faz toda a diferença. Então, para facilitar esse processo, o grupo JCPM está aqui, é um dos expositores nossos, inclusive, de local, de espaço, é o único. Mas é importante que realmente seja feito esse trabalho, né, que já conheça qual local, quais são os custos, qual a localização, né, que você vai ter de loja, de tudo isso, dessa visitação. Eu cito sempre loja, porque é muito importante, a loja de shopping, seja ela de shopping ou de rua, você antecipadamente, a decisão até da compra da franquia, você sabe onde é que você vai colocar. Uhum. Isso aí faz toda a diferença para você realmente ter sucesso no seu negócio. Porque você tem que administrar, como até o Rodrigo colocou no início, não existe um setor bom ou um setor ruim. Existe quem administra bem ou administra mal. E a administração, ela começa desde o início da decisão de compra, onde você vai colocar essa loja, o custo que você está negociando e tudo mais. Então, isso aí, a gente está com a feira realmente bem completa, né, em relação a isso, exatamente para estar dando esse suporte para o visitante da feira.
Mas quem define isso, Rodrigo? Essa decisão de abrir a loja no shopping ou na rua é o franqueado ou o franqueador?
É uma decisão em conjunto. A decisão final de onde vai ser a loja é do franqueado. O que o franqueador faz é passar o conhecimento dele, a experiência dele, sobre aspecto até de retrovisor, olhando o que acontece com outras operações, quais são os resultados nesse perfil de lugar, quais são os resultados nesse perfil de lugar, e ele dá também instruções de qualificação daquele ponto comercial, porque você precisa ter ponto comercial, escolha de um ponto comercial é quase que uma decisão sem volta. Depois que você escolheu, assinou um contrato de aluguel, fez a obra, o seu negócio vai ser lá. Então precisa ser feita com muito critério, inclusive o quanto você vai precisar de fazer de obra física para adequar aquele lugar. Então a escolha do ponto, sim, é um dos pontos principais, com orientação do franqueador e decisão final de instalação do franqueado.
Eu quero tocar num ponto importante aqui que a gente não citou ainda, é que a Associação Brasileira de Franchising, em 2021, identificou um crescimento de 9,1% no total de unidades de franquia na comparação com 2020 e de 6,2% em relação a 2019, totalizando 170.999 operações. E a mortalidade foi de 5,5%, retornando a patamares próximos ao período pré-pandemia. Então, os números são muito positivos. E esses números trazem um impacto muito importante, que a gente ainda não observou, na geração de empregos. Porque, geralmente, quando uma pessoa desempregada procura o setor de franquias e consegue abrir um negócio em franquias, ela passa de desempregado a empregador, Rodrigo. E eu queria que você trouxesse os números do aumento de empregos gerados por pessoas que mudaram a sua história de vida de seletista para empreendedor.
Primeira parte que eu destaco da sua explanação foi quando você fala de mortalidade. Uhum. Isso é importante para mostrar que há riscos em como investir. O que nós colocamos é que é maior, mais seguro. É o menor risco quando investe, quando tem uma marca, quando tem um suporte, quando tem um acompanhamento. Mas não é, a gente precisa muitas vezes colocar que, poxa, há risco no investimento do negócio. E eu costumo, e essa parte de se tornar empregador também é um desafio. Eu não tenho números diretos sobre quem dera seletista e vira empregador, uhum, mas essa é uma das partes mais importantes na formação dessa pessoa que era na empresa um especialista no departamento de marketing, no departamento de RH, qualquer departamento que ele trabalhasse numa empresa. Quando ele vira empregador, ele passa a ter que conhecer todas as áreas da empresa. Ele passa a ter que entender sobre recursos humanos, sobre contratação, sobre gestão de pessoas, ele de uma hora para outra sobre contabilidade, contas a pagar e receber, logística, atendimento ao cliente final. Ou seja, para tudo isso ele vai precisar de gente para ajudar, até porque ele tem turnos, né? Ele não vai ficar 24 horas no ar. Ele tem uma operação dentro de um shopping que vai trabalhar com dois, com três turnos, finais de semana, vai. Então, vamos considerar que uma pessoa, quando vai investir, em média ali, acaba empregando 5, 6 pessoas, ele tem um impacto social gigantesco na sociedade. Então, é da onde a gente tira uma parte do desafio, que é uma recolocação do trabalho que ele buscava. De repente, ele vai empreender e aí ele vira empregador. É uma mudança de chave muito grande na cabeça da pessoa.
Ô Castilho, eu sei que você quer entrar, mas eu levantei esses dados agora, trazer esses números, porque em 2020, em relação a 2020, o número de trabalhadores diretos no setor de franquias aumentou 12,1%, passando de 1.258.884 para 1.411.319 no ano passado, em 2021, e 3,9% a mais do que 2019. Então, observe, verdade, que é um setor que gera empregos, Castilho.
Eu queria fazer uma pergunta ao Rodrigo, uma resposta, e também fazer a extensão para a Tatiana, o seguinte. O setor de vocês é um setor vencedor, porque ele conseguiu não só crescer, mas em boa parte se reinventar, né? Para você, Rodrigo, qual foi a grande lição desses 2 anos de pandemia? E Tatiana, como é que você conseguiu, como empreendedora, né, e trabalhar sua cabeça, quais são as lições que vocês dizem que foi, que resultou desses 2 anos de pandemia da Covid-19?
Começando por Rodrigo Abreu.
Perfeito. Quando penso assim, na pandemia e no sistema de franquias, a primeira lição positiva que o setor trouxe, que o empreendedor tem uma característica interessante, que o empreendedor é um solitário, a gente é muito sozinho no dia a dia. Quando vem, traz para o sistema de franquias, esse foi um dos grandes ativos que a gente viu, que a gente não estava sozinho. De repente, estava todo mundo junto. Redes de franquias, franqueadores se aproximando muito dos franqueados, franqueados se aproximando muito entre eles. A pandemia mostrou que juntos nós somos mais fortes. Essa é a primeira parte. A segunda que eu destaco, aprendizado, foi em relação à digitalização. Nós fomos obrigados a se digitalizar. Então, imagina que antes da pandemia, aquela loja no shopping center que atendia de forma passiva apenas aquela pessoa que entrava no estabelecimento dele e fazia a compra, de uma hora para outra, em apenas 7 dias, ele teve que se adaptar para vender por WhatsApp, por mídia social, com inúmeros canais de vendas. Então, qual é o lado bom disso? Quando começa a terminar a pandemia, as coisas começam a tudo reabrindo, a gente agora podendo já, em algumas cidades já mais liberados, sem máscaras, a gente agora tem o quê? Um cenário para frente, de onde a gente tem a loja física, mas unida ao setor digital. Então, isso abriu o número de possibilidades de se fazer negócios, aumentou muito. Agora, aquela pessoa que não está conectada a uma rede de franquias, ela sozinha operando, ela conseguiu fazer essa mudança de chave, essa digitalização? Isso é um dos benefícios que o franchising trouxe, essa aceleração na digitalização. São esses dois benefícios que eu trago de reflexo.
Tatiana, seu microfone está fechado. Eu peço, inclusive, para você também ser sintética, que nosso tempo já voou. Por favor, Tatiana.
Um dos pontos principais, eu acho, foi até que o Rodrigo já colocou aí, eu acho que é a questão da união, né? Eu sou empreendedora também, nosso principal negócio são feiras de negócios. Antes, os promotores de feiras aqui de Pernambuco nunca tinham se unido tanto quanto a gente se fortaleceu ao ponto de conseguir construir juntos um protocolo específico de feiras, como eu coloquei aqui antes, onde a gente liberou o setor de feiras de negócios e a gente realizou a primeira feira de negócios do Brasil. E não somos o principal destino de feiras. O principal destino de feiras é São Paulo, né? Realização de feiras nacionais. Mas nós conseguimos realizar todas as feiras da empresa graças a esse protocolo, graças à união de um setor. Então, acho que isso aí, na pandemia, fez uma diferença muito grande. E uma outra diferença, acho que um ponto forte que aconteceu na pandemia é que a gente enxerga que a gente, quanto mais existe uma dificuldade, mas você tenta realmente se reinventar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, para que você consiga sobreviver a tudo aquilo. E não desistir. Eu acho que isso, acima de qualquer coisa, foi para a gente... Até me emociono quando eu falo, porque a gente não desistiu em momento nenhum. O primeiro setor que fechou na pandemia foi o setor de eventos e foi o último a abrir. Então, se a gente fosse acreditar nisso, a gente não tinha realizado todas as feiras. E nós conseguimos... Então, fica a mensagem aí para quem já é empreendedor e para quem quer empreender, que não desista, né? Você só tem que realmente entender todo o processo, como ele funciona, como foi bem colocado aqui pela BF, pelo Rodrigo, como funciona o setor de franquias e como deve fazer e fazer e administrar com toda a dedicação possível que você puder como empreendedor. Não tenha dúvida que vai ter sucesso.
Nós lembramos a você que nos escuta que a Feira Oficial de Franquias Norte e Nordeste, a Expo Franquias Nordeste, ocorre de 24 a 26 de março, ou seja, de amanhã até sábado, no Rio Mar, das 2 da tarde às 10 horas da noite. E você, para participar, deve se credenciar no site Expo Franquias Nordeste. Se escreve expofranquiasne.com.br para você participar. expofranquiasne.com.br. E tem também um congresso de franquias e varejo da ABF, que ocorre no dia 24, ou seja, amanhã também, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, no Teatro Rio Mar. Não sei se o Rodrigo está querendo fazer alguma colocação ainda, que ele está se mexendo ali, ou se já posso encerrar, Rodrigo. Está tudo ok, não é?
A colocação que eu falo é: candidato à franquia, analisem tudo com calma. Vocês têm um ativo que a lei de franquias ajuda. O franqueador é obrigado a te fornecer a lista dos franqueados que estão na rede e os franqueados que saíram na rede nos últimos 24 meses. Faça a maior parte possível de contatos com pessoas que estão na rede para você ter maior segurança no investimento.
Rodrigo Abreu, diretor de comunicação e marketing da Associação Brasileira de Franchise, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso debate. Tatiana Menezes, diretora da Insight Feiras e Negócios, que é a empresa que promove a Expo Franquias Nordeste, e meu colega Fernando Castilho, que nos ajudou na condução aqui desse debate. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau, abraços. Bom evento e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.